Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um nosso episódio do podcast Consciência Leve. Eu sou a Luísa.
Eu sou a Willy.
Eu sou o Heitor.
Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, que é um tema que nós temos visto crescer nos últimos anos. Acredito que devido às novas formas de trabalho que hoje se tem, devido à evolução dos meios digitais, sobre as mudanças dos postos de trabalho e também com a pandemia, as pessoas estão sendo mais convidadas a refletir e a analisar se o trabalho delas está fazendo sentido ainda ou não. E muitas tiveram que fazer uma transição de carreira forçada, né, também. Então nós decidimos trazer esse tema para refletir, para discutir junto com vocês, de acordo com as nossas experiências e vivências, de acordo com o que a gente já aprendeu sobre o assunto e que talvez possa te ajudar a encontrar a sua própria maneira de fazer uma transição de carreira. Ou até mesmo refletir um pouco mais sobre o assunto, se você está pensando em dar esse passo na sua vida.
Bom, gente, para dar o pontapé aqui inicial no nosso bate-papo sobre transição de carreira, eu gostaria de trazer uma frase da Patrícia Gebrim que eu achei assim incrível, que fala o seguinte, que é antes perdido do que com falsas certezas. Por que que eu trouxe essa frase? Porque a gente vem observando no contexto geral, até do que a gente está vivendo a nível mundial mesmo. Assim, estão ocorrendo muitas mudanças em vários setores. A gente está tendo mudança na economia, está tendo mudança na forma de se relacionar, de se socializar, na educação, na saúde. Então, são várias vertentes, vários setores que estão sofrendo mudança. E, por consequência, muitas pessoas também estão sendo convidadas e estão sentindo essa vontade interna mesmo de estar fazendo uma transição de carreira. E nisso, algumas pessoas estão se sentindo perdidas. Estão se sentindo no vazio. E é um lugar muito difícil de ficar, né, nesse vazio. Então, é preciso assim, a gente ter muita paciência, buscar experienciar os nossos desejos, as nossas ideias, as nossas intuições, aquele projeto que ficou lá atrás engavetado e que a gente sempre tinha muita vontade, mas não tinha oportunidade, eu achava que não tinha tempo, né? Para colocar em prática ou ir testando mesmo. E nesse testar, se dá a oportunidade de errar e através desse erro ir se melhorando, porque assim, acredito que não tem realmente respostas prontas, não existe caminhos definidos, propósitos imutáveis. Isso, inclusive, foi até uma das questões que me deixou assim aflita nessa caminhada de transição, porque prega-se muito esse propósito perfeito, onde você é feliz 24 horas naquela atividade, e eu acho que não é bem por aí, porque às vezes sempre tem, né, um empecilho, tem os desafios, né, e esses desafios eles fazem com que a gente cresça. Então, às vezes, por ter um desafio ou outro, você já acha que não é esse o caminho, que o caminho é outro. Então, nesse momento onde a gente está sendo convidado, acredito eu, a desconstruir as velhas estruturas e estar se aproximando do que faz mais sentido para cada um, é um momento onde a gente está sendo convidado até maestria da própria vida, e a gente não foi treinado desde cedo para isso. Então, é um momento desafiador, até para poder se conhecer e ter coragem de compartilhar esses saberes, ou mesmo mudar de profissão. Enfim, e também eu acho que é legal trazer que nem todo mundo vai sentir a necessidade de estar fazendo essa transição. E às vezes, por ter uma demanda externa e um movimento muito grande de pessoas que estão mudando, a gente pode se impelir, não sei se a palavra seria essa, de querer mudar também, sem ter necessidade ou ter vontade. Mas como está tendo essa demanda externa muito grande, eu acho que eu tenho que mudar também, né? Então, eu acho legal a gente parar, observar o que na nossa vida já não está fluindo tão bem e fazer realmente um processo de autodescoberta para se alinhar mais com o que faz sentido para cada um a nível profissional.
Excelente, Willy. Eu queria destacar aqui um pouco do que você já trouxe, que é sobre a transição de carreira idealizada. que ultimamente a gente tem visto muito na internet, eu tenho visto, acredito que muitas pessoas também, essa questão tanto do propósito como da transição de carreira como algo muito perfeito, como algo sem dúvidas, sem desmotivação, sem falta de confiança, algo como se fosse muito perfeito, tudo muito certinho, muito legal. E eu acredito que isso não é a verdade. Acho que falta mostrar um pouco do outro lado. Um lado que muitas pessoas, como você falou, se encontram perdidas, se encontram com dúvidas, com inseguranças, incertezas, e que realizar uma transição de carreira é algo muito importante, é algo muito sério. E é importante ver a expectativa que você está colocando no seu trabalho. Será que com a transição de carreira tudo isso vai mudar? Será que com a transição você vai ser uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa que não tem dúvidas, uma pessoa que não tem seguranças? Será que é o trabalho mesmo que vai fazer isso tudo mudar? E se for, será que quando você fizer a transição, será que não vão ter dúvidas? Será que você não vai ter mais inseguranças? Será que você vai estar sempre motivada, motivado? Acredito que não. Acredito que é importante a gente entender que muitas vezes no processo de transição, essa segurança e confiança e motivação, elas vão sendo construídas ao longo do tempo. À medida que a gente vai estudando, vai praticando, vai tendo oportunidades, como a Willy falou, de experimentar um novo caminho, é que eu acredito que essas coisas vão se fortalecendo dentro de nós. E quero aqui pontuar para a gente ter muito cuidado se estivermos buscando esse caminho, esse propósito muito idealizado, com uma urgência muito grande, com um imediatismo muito grande, porque é muito provável que a gente não atinja. E é provável também que, à medida que a gente for experimentando novos caminhos, aí a gente faz, digamos, um curso em outra área para a qual você quer pensar em mudar de carreira. E aí, durante o curso, você fica com dúvidas, fica inseguro, pensa, ah, mas eu não sei se eu gostei, eu não sei, eu não senti aquela paixão, eu não senti aquela emoção tão forte como as pessoas que eu vejo fazendo transição de carreira sentem. Cuidado, porque, assim, falando na minha visão, eu acredito que isso pode ser muito perigoso e pode ser que você acabe fazendo, experimentando várias coisas e se frustrando nessas várias coisas, porque é um pouco difícil que algo vá lhe trazer tantos sentimentos bons, tanta emoção boa, rapidamente assim, em uma única vez, e não vá trazer nenhum desconforto. Então, a minha intenção aqui é dizer para a gente ter mais calma, aliviar um pouco, ter consciência de que esses desconfortos, essas inseguranças, elas fazem parte do caminho, que vale muito mais a pena a gente buscar lidar com elas, entender elas, aceitar que elas fazem parte, do que buscar alguma atividade que vá eliminar elas por completo, porque isso é até um pouco assim surreal, na minha visão. Então, eu penso que os fatores importantes para se considerar numa transição de carreira são os seus interesses, né? Buscar observar em quais áreas você está se interessando mais nos últimos anos, nos últimos meses. Prestar atenção também quais são as suas possibilidades de atuação nessas áreas, porque às vezes tem uma área, por exemplo, como a que eu vim, da engenharia metalúrgica, que basicamente a gente tem duas opções, igual aquela música, né? Você tem duas opções. A primeira, ou você vai para a indústria, se você quiser trabalhar na área da engenharia, ou você busca uma indústria, ou você busca carreira acadêmica, fazer pesquisa, mestrado, doutorado, e depois, se você quiser, ensinar também em alguma instituição. Então, no final, se tornam três opções: ensino, pesquisa ou indústria. E enquanto que existem outras áreas, por exemplo, design, que você pode trabalhar em diversos tipos de empresa, fazendo diversas atividades. Na psicologia também, que é a área que eu estou começando, né, que eu estou iniciando já, existem várias áreas de atuação dentro da psicologia. Então, é importante você ver as áreas que você pode exercer dentro daqueles seus interesses. E, óbvio, a gente não pode desconsiderar ver também a questão financeira, porque todos precisamos, e também mudar para uma área que você vai receber um valor que está muito abaixo do que você precisa para sustentar sua família, se sustentar, pode ser um pouco imprudente. E então também é um fator a se considerar. E é importante, como eu já falei, assim, eu acho ter muita paciência, muita calma, ver mesmo se é o seu momento de fazer uma transição, ver se essa transição é o que realmente vai te tirar do sofrimento que você está sentindo. Eu recomendo muito a ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas, o que você mais se identificar para ajudar nesse processo, porque muitas vezes a gente não consegue mudar agora. Então, vai ser importante buscar amenizar esse sofrimento em outras áreas, buscando prazeres em outras áreas da vida, em outras atividades, sendo um exercício físico, um esporte, uma leitura com a sua família, com seus amigos, ou atividade voluntária, ou então buscando outros cursos. Aqui é mais um alerta para você não ficar muito, como a gente diz aqui no Ceará, não sei se no resto do Brasil o pessoal diz isso, bitolado em mudar de carreira como se fosse a solução da sua vida, sendo que pode ser que existam outras atitudes também que você possa fazer que te tragam mais felicidade.
Eu concordo muito com o que você estava falando, Luísa, e sobre vários pontos, mas principalmente sobre esse último que você estava falando, da pessoa muitas vezes buscar o prazer somente no trabalho, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes está insatisfeita com várias áreas da sua vida, mas aí ela foca no trabalho, né? Como todos os focos de insatisfação da vida dela estejam no trabalho. Muitas vezes ela está fazendo uma transferência de responsabilidade. E aí é perigoso, como você falou isso, porque muitas vezes você muda o trabalho, mas o resto continua da mesma forma e você acaba se frustrando, né? Vendo que não era aquilo. Então precisa de uma reflexão, no meu modo de ver, macro, né, sobre todas as áreas da vida. E também outra coisa que eu gostaria de contribuir é exatamente falando sobre, para você fazer essa transição, no meu modo de ver, você precisa realizar um planejamento, se possível, obviamente, muitas vezes acaba acontecendo alguma situação limite que você acaba se vendo impelido a mudar assim sem estar esperando. Então, nesse tipo de situação extrema, você precisa agir de forma inesperada. Mas quando não é o caso, então você precisa fazer um planejamento, como a gente falou há 2 episódios atrás. Você precisa estabelecer um objetivo, estabelecer metas para que você consiga realizar essa transição de forma saudável. Por exemplo, você precisa fazer uma reserva financeira muitas vezes, porque pode ser que aquela transição ela não ocorra de forma muito rápida, e você precisa ficar um tempo sem ter uma remuneração adequada. Ou muitas vezes também aquela área que você escolheu, ela demanda mais tempo de evolução, de adaptação, para você conseguir ter uma remuneração que vá suprir o que você precisa. Então, você precisa ter uma consciência disso antes de dar o passo, para que você consiga dar o passo e depois não precisar voltar atrás. Por exemplo, se você decide que o seu foco está na carreira pública, muitas vezes as pessoas buscam a carreira pública só pela questão da remuneração. Mas vamos supor que seja algo de propósito, algo que a pessoa buscou a carreira pública porque vê que aquele é o seu propósito, né? É modificar a situação da estrutura pública ou algo do tipo. E aí a pessoa vai precisar estudar para o concurso, vai precisar ficar tentando vários concursos, que muitas vezes não se passa no primeiro, aliás, dificilmente se passa no primeiro. E aí você vai, enquanto você precisa ficar fazendo essas tentativas, muitas vezes você precisa se dedicar, ter uma dedicação. Então, você precisa cuidar com isso. Outro exemplo, se você decide que quer fazer medicina ou fazer odonto, são faculdades de tempo integral, você também não vai conseguir trabalhar. Então, muitas vezes, você vai precisar, como eu chamo, ter um background, seja de outras pessoas, né, ajuda, ou então uma reserva financeira para que você consiga fazer, já que você não vai conseguir trabalhar enquanto você está fazendo aquele curso. Então, você precisa buscar esse planejamento para que você consiga fazer essa transição de forma adequada e você não precise voltar atrás e talvez ter uma frustração maior.
Outro exemplo é quando você consegue conciliar as duas carreiras, ou seja, você vai fazendo essa transição de forma gradual, então você consegue estar numa carreira e na outra ao mesmo tempo, ou seja, fazendo de forma esporádica aquela outra carreira, ou então fazendo de forma concomitante as duas, e aí você consegue fazer essa transição de forma gradual. E outro exemplo é quando você faz a outra atividade, que muitas vezes é o que mais lhe dá prazer, mas você faz como um hobby, começa como um hobby, e depois você vai fazendo a transição de forma definitiva. Por exemplo, como quem opta pela carreira artística, ou vê o seu dom manifestado de forma mais verdadeira na carreira artística, né? Que é uma carreira mais incerta, e muitas vezes a pessoa está numa área mais, digamos assim, entre aspas, mais segura, e aí ela sente mais dificuldade em fazer essa transição de forma definitiva. Ou às vezes nem precisa, né? Pode conciliar as duas carreiras. Quantos atores, atrizes, cantores a gente já viu que tem outra profissão, né? Que tem outra área de formação, medicina, direito, administração. Então, são exemplos de pessoas que viam a segurança naquela carreira e depois viram o seu verdadeiro dom manifestado de certa forma e resolveram fazer essa transição.
Sim, super importante assim, a fala que nós trouxemos. E aí eu gostaria de acrescentar que às vezes a gente está nessa ânsia, né? Isso pode causar inclusive ansiedade mesmo, de fazer essa transição, de fazer essa mudança. E muitas vezes, pela conjuntura em que se vive, não dá para fazer naquele momento, na velocidade que se deseja, né? Do modo que se quer, aquele cenário perfeito, digamos assim, que não existe a perfeição. Mas é interessante fazer pequenos movimentos, como nós falamos no episódio passado, ir criando pequenos hábitos para gerar movimentos e mudanças em direção ao que se quer chegar. Não necessariamente a gente precisa começar do grande para ter um grande resultado, não. Vai colocando pequenos passos. Ah, eu não estou conseguindo fazer um curso agora, eu não estou conseguindo fazer uma reserva financeira agora, até por conta da conjuntura econômica, financeira que o país está vivendo, enfim, não está dando. Mas é importante para mim saber que eu estou me movimentando de alguma forma. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu posso ler um livro, eu posso fazer algum curso online, gratuito, eu posso conversar com um amigo, com um profissional da área que já está há mais tempo nessa profissão e talvez de algum modo eu idealize aquela atividade e ela não é muito bem o que eu penso. Então, será que eu posso me propor a conversar com um profissional e tirar as minhas dúvidas? E como a Luísa falou lá no início, ir para a realidade, né? Sair desse mundo das ideias, como o Heitor trouxe também, ir para um mundo mais real, saindo da ilusão, sabendo que as coisas, elas geralmente não é um mar de rosas, vai ter seus percalços, vai ter seus desafios. E eu acho interessante colocar também que todo o crescimento, eu acho que eu falei isso no episódio passado, e é bem importante, é que todo o crescimento sadio, ele é lento, ele é constante e ele é orgânico. E aí, para chegar nesse movimento, a gente precisa realmente ter equilíbrio, buscar ter estabilidade, sobretudo emocional, buscar estar ancorado também na razão, buscar ter os momentos de introspecção, de reflexão, de harmonia, de prudência, ter muita paciência e buscar por si. Porque muitas vezes a gente escolhe uma carreira não no que a gente realmente queria fazer lá no passado, né? Porque antes, tipo, com 16, 17 anos, que era a época que a gente estava prestando vestibular, que eu prestei vestibular já mais tarde, né? Em torno de 20, 21 anos. E aí eu escolhi a minha carreira, não era muito bem no que eu queria. Na verdade, eu escolhi a minha carreira na época era por uma demanda externa, né? Não era bem ancorado nos meus desejos. Hoje, fazendo o meu processo de transição, porque já não faz mais tanto sentido para mim, eu vejo que não precisa, como a Lu falou, não precisa deixar o que eu faço hoje, né, a minha formação, e aí eu posso estar juntando as áreas, né, não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser o I, né? A gente pode sair dessa questão da dualidade e vir para a unidade. Não precisa ter a exclusão. E aí eu acho também interessante colocar que não precisa também a gente se sentir frustrado e culpado por não estar bem resolvido. Afinal, a gente está num processo de desconstrução do que não faz mais sentido, porque, como eu falei no início, muitas pessoas estão se sentindo perdidas. Nas redes sociais, geralmente, tem aquela vida dos sonhos e está todo mundo muito bem resolvido, todo mundo fez uma transição mágica e tá super legal, e às vezes a gente acaba se sentindo frustrado por isso, poxa, por que que eu não consigo? E acaba se distanciando cada vez mais do nosso desejo real, que é estar trabalhando em algo que traga satisfação, mas sabendo que essa satisfação não necessariamente vai ser 24 horas por dia, porque tem seus percalços da trajetória de cada um, né? Afinal, a gente está em evolução, e aí é importante a gente ir, eu acredito, fazendo os pequenos movimentos. E eu acho que cada pequeno movimento vai gerando um novo hábito e as mudanças vão acontecendo no tempo e da forma que a gente consegue estar sustentando.
Exatamente, Juliane, porque muitas vezes até, o que que acontece? A mudança, ela depende, como a gente falou também do episódio anterior, a mudança, ela depende não só de nós, mas também depende do contexto. Então, depende do contexto externo e do contexto interno. Então, muitas vezes, somente o nosso desejo de mudar, somente a necessidade da mudança, ela não torna a mudança possível e eficaz somente por esse desejo, por essa necessidade. É algo muito importante. É algo fundamental e essencial, mas somente isso não quer dizer que torne a mudança possível e eficaz. Eu até lembrei de um exemplo do Jean-Guy Diniz, que eu estava vendo uma palestra com ele em um congresso virtual, e ele estava falando exatamente sobre isso, que ele foi juiz federal, depois foi procurador, e são carreiras que são, digamos, entre aspas, perpétuas, já que o juiz se aposenta já com 65, 70 anos, não lembro a idade correta, e depois continua com a aposentadoria integral, né, com todos aqueles benefícios que tinha enquanto ainda estava na carreira. E ele disse que tinha alcançado, né, esse topo do funcionalismo, só que ele ainda estava insatisfeito. Ele sabia que queria empreender. E aí ele resolveu largar tudo, ou seja, ele usou aquela carreira no funcionalismo como um meio, não como um fim. Então ele foi economizando, acumulando um patrimônio que permitiu a ele tornar aquele sonho dele realidade. Ele conseguiu empreender e hoje é um empresário de grande sucesso, né? Para quem não sabe, ele é dono da Uninasal, entre outros negócios que ele possui. Então é assim, muitas vezes você precisa, como eu já tinha falado, desse planejamento, dessa visão, para que você consiga visualizar os meios de como você vai conseguir chegar naquela visão, naquele objetivo, e aí sim você tomar as atitudes para que você consiga chegar nesse ponto, nesse objetivo.
Só acrescentar que eu acho assim muito importante essa fala que você trouxe, porque não é só a nossa motivação e o nosso querer que vai trazer o resultado. Isso foi um grande alívio para mim, porque por muitas vezes eu acabei me achando que eu disse, poxa, tem alguma coisa errada, ou será que, sabe, que eu não estava me esforçando bastante. Mas é uma coisa super simples e que, é assim, para mim foi um alívio. A gente precisa de ajuda, né? A gente pode pedir ajuda e a gente pode receber ajuda. E, sobretudo, num país, em uma sociedade, uma cultura que tem crenças muito fortes de que valoriza muito o sofrimento, né? De que você precisa sofrer para crescer, de que a pessoa começou lá de baixo. E aqui no país é muito valorizado isso, esse esforço sobrenatural. E aí isso não é legal. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda e pode ser leve também. É, e às vezes a gente acaba buscando até esse caminho mais difícil, mais sacrificante, porque está tão arraigado já nas crenças. Então, se você precisar, peça ajuda, peça auxílio. E nesse momento agora em que a gente está passando por essa transição, todo mundo, né, a gente está passando por uma transição, a gente está passando por uma mudança muito grande. É muito necessário a gente ter ajuda, seja ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um amigo, de alguém que já tenha passado pela mesma experiência que você, e você nesse momento está se sentindo perdido, não sabe como agir. Então, não se sinta diminuído, não se sinta frustrado, porque cada um passa por esse momento mesmo, e isso faz parte da nossa caminhada. E com a ajuda, né, com o amparo, a gente consegue passar pelas situações de forma mais leve. Não precisa ser sozinho e também não precisa ser sofrido. Às vezes vem a dificuldade, né? Porque, enfim, faz parte, eu acredito, né? Mas não que seja assim todo o tempo. Quer deixar dicas, Lu, também? Alguma dica, assim, alguma coisa?
Eu acho que as que a gente deu antes, os olhos ajudam a relembrar, que é a roda da vida, aquele diagrama do Ikigai, mas eu penso que é mais uma reflexão da pessoa mesmo, independente de ferramenta.
Isso, eu acho também, acredito que sim. Eu acho, sabe, que é muito importante, se pelo menos no meu processo, porque eu tô vendo isso na pele, é a questão dos limites, de colocar limites, sabe? De saber a fronteira entre o que é seu e o que é do outro. Entre o que é os seus desejos e o que é o movimento de estar atendendo uma demanda externa, uma demanda de mudança, porque está todo mundo mudando e eu preciso mudar, porque meu pai ou minha mãe ou meu amigo está fazendo determinada atividade, ou as pessoas pregaram uma imagem que eu sou assim, então eu tenho que atender essa imagem, né? Sair desse tem que, colocar um limite no sentido de se conhecer mesmo, de ver o que é interessante, o que é importante para cada um. Talvez lá na infância, que eu acho bem bacana, ver o que gostava de fazer. Às vezes também a gente fica tão perdido que esquece quem a gente é de verdade, né? Fica tão misturado com o outro. Então, coloca uma listinha das qualidades que se tem. Eu sou muito de lista, né? Sou virginiana. Então, uma listinha também do que vai te facilitar fazer tomadas de decisões, porque às vezes é sempre muito para fora. E eu acho que esse convite agora é para dentro, é para se sentir, ver o que é importante para cada um. Isso está dentro da gente, não vai estar fora. Porque às vezes a gente pode fazer até a transição baseado no que está fora, mas logo vai estar infeliz de novo.
Eu penso também que é importante você listar seus interesses nos últimos anos, como eu mencionei, ou nos últimos meses. Listar o que para você é importante ter uma carreira. Por exemplo, pessoas que precisam muito de ter uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, até para ter uma estabilidade emocional, provavelmente essas pessoas iriam ter dificuldade de trabalhar como autônomos. Então, para elas é melhor estar trabalhando como CLT ou conseguir passar num concurso. Eu acho importante também isso. Para mim é importante que eu trabalhe numa profissão que eu possa atuar como autônomo. Então, a psicologia, nesse caso, me atende muito bem. Porque tanto existem concursos como trabalho CLT, como eu posso trabalhar como autônomo. E no meu caso, essa questão de buscar os interesses da infância são muito divergentes da área que eu estou escolhendo agora. Por isso que eu estou batendo na tecla de analisar os seus últimos interesses. Não desprezar o que você gostava na infância. Eu acho que é importante para saber quais eram seus interesses e com que você tem facilidade. E, de alguma forma, juntar esse interesse que você tinha anteriormente, essas áreas que você tinha mais facilidade, com o que você está querendo fazer agora. Porque também não adianta a gente tomar uma decisão com base de um nosso eu anterior que hoje já amadureceu e já se transformou. Mas considerar o que você era antes, o que você tinha de facilidade, o que você tinha de interesse, para construir um interesse novo agora. O que o Heitor falou, eu achei muito legal e me lembrou uma frase que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que a fundadora dizia muito, né, que o empreendedorismo ele começa de dentro para fora. Ou seja, para pessoas que querem trabalhar como autônomas ou montar um negócio, a parte do autoconhecimento é fundamental, penso eu, né? Que se a pessoa faz buscando o retorno financeiro, pode ser que ela acabe se frustrando por não ter aquele retorno na medida que ela gostaria. Pode ser que depois que ela tenha aquele retorno, ela se sinta de novo sem sentido, se sinta de novo perdida. E penso que o autoconhecimento ele é muito valioso, tanto para quem quer ser autônomo, montar um negócio, como para uma transição para outros empregos.
Eu acho que é importante a gente incluir, né? Não ficar nesse ou isso ou aquilo. Buscar sair dessa visão da dualidade e muito para a unidade, no sentido de que pode-se ver e observar do que se gostava na fase da infância e, como a Lu trouxe, olhar e ver os últimos interesses, porque afinal a gente está sempre em constante mudança. Então é bom que a gente possa fazer essa inclusão. E chegamos ao final do nosso episódio. Então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve,
do Twitter cleve_podcast.